Muito boa tarde, senhores deputados. Espero que tenham tido um bom fim de semana de todos. Vamos então à nossa ordem de trabalhos, que começa ligeira, a nossa reunião começa ligeiramente, quer dizer, com um atraso de 10 minutos, que não é habitual, mas temos assegurado o quórum. Vamos então à ordem do dia. A ordem do dia começa pelo ponto 1, que são as informações. E a primeira informação que a Presidência tem a dar é sobre a revisão da Estratégia Europeia de Segurança. O parecer da Comissão dos Assuntos Europeus vai ser apresentado na sua reunião de 10 de fevereiro pelos senhores deputados Carlos Costa Neves e Vitalino Canas, uma vez que o prazo para envio às instituições europeias em tempo útil... Exatamente, com vista ao prazo para envio às instituições europeias em tempo útil. Esta informação foi prestada à Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas e à Comissão de Defesa Nacional, solicitando os respectivos pareceres que nos foram indicados pela 2ª Comissão, como sendo relatora a senhora deputada Isabel Santos, do PS. Outra informação... sobre as comemorações dos 30 anos da Integração Europeia de Portugal, ciclo de debates, foi enviado a todos os senhores deputados, se não me engano, na semana passada, um e-mail que me foi endereçado pela senhora Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, doutora Margarida Marques, sobre a programação dos debates a realizar no âmbito das comemorações dos 30 anos de adesão. Se têm presente o e-mail... pede-se, a senhora Secretária de Estado faz uma calendarização de temas que vão ser levados a efeito de fevereiro até ao final do ano, em locais diferentes do país, são 10 debates e pede a indicação a esta comissão de... um painel diversificado e representativo dos vários, dos principais atores, que é o que se pretende para o ciclo, eleitos democraticamente em Portugal nas instituições europeias. Concretamente, a esta comissão pede que participem senhores deputados em cada um dos 10 debates. E a indicação terá que ser feita de acordo... com o método ONTE para assegurar a representatividade proporcional de todos. Por isso, faria este pedido para serem indicados pelos vários grupos parlamentares os senhores deputados que quererão participar nestes debates. Depois, a informação seguirá casuisticamente relativamente a cada um dos debates, porque isto, como sabem, não é, como tiveram a oportunidade de ler no e-mail, não é iniciativa da CAI, é iniciativa do Governo, em particular da Secretaria de Estado dos Assuntos Europeus. Já está, como podem ler no e-mail, o primeiro debate já está destinado ao Espaço Europeu de Liberdade de Segurança, de Circulação e Segurança, que terá lugar já no próximo mês de fevereiro e que será realizado em Lisboa. A programação é a que consta no e-mail. Senhores deputados, faça favor, senhor deputado Vitalino Canas.
Desculpa, não estive cá na semana passada, não acompanhei. Devo ter recebido certamente esse e-mail, mas confesso... não o estudei ainda. Agora, surgiu-me aí a dúvida da aplicação do método de ontem, mas é o método de ontem em relação a cada uma das participações, porque para haver aplicação do método de ontem temos de saber qual é que é o número de deputados esperável. E, além disso, admito que no caso de Lisboa seja fácil, mas quando se trata de outros debates fora de Lisboa pode não ser fácil mobilizar deputados suficientes. Portanto, era preciso saber como é que se aplica esse método de ontem, quantos deputados são e como é que se aplica, porque talvez o que fosse esperável é que fosse um deputado por cada grupo parlamentar. a aplicação do método de onde pode ser aqui difícil.
Sr. Deputado Nuno Magalhães.
Sr. Presidente, muito obrigado. A minha intervenção foi suscitada para a expressa intervenção do deputado Vitalino Canas. Eu concordo com aquilo que disse, até porque também ouvi que seria importante garantir a pluralidade e a representatividade. Mas se nós formos puristas, entre aspas, na aplicação do método de onde, pode haver, num determinado debate, num determinado dia, dá-se a circunstância de não haver pluralidade de opiniões nenhuma. Enfim, acho que estamos todos a perceber aquilo que eu quero dizer, no sentido em que, evidentemente, há posições políticas dos vários grupos parlamentares, mais próximas, são conhecidas, outras menos próximas, e se calhar valeria a pena também temperar esse método de não ser completamente puro, temperar em prol de garantir essa proporcionalidade, essa diversidade. É só uma sugestão, não é? Não é nenhuma imposição, mas acho que valeria a pena fazer um esforço nesse sentido.
Muito bem. Mais algum senhor deputado que quer intervir sobre esta matéria? PSD? Temos então aqui, segundo o e-mail que foi enviado para a sua Secretária de Estado, 10 debates. E a senhora Secretária de Estado aponta um debate mensal, presumindo que não será realizável nem em agosto, nem eventualmente em setembro, todos os meses, retirando estes dois, não terão debate. Mas isto digo eu, em agosto seguramente que não será realizado. Exatamente. Foi enviado na semana passada, na sequência da recepção, porque este e-mail foi-me enviado pela senhora chefe de gabinete, da senhora secretária de Estado dos Assuntos Europeus, e logo foi remetido para os senhores deputados. Bem, senhores deputados, a Presidência fica ciente de que querem uma diversidade correspondente àquela que é pedida para a senhora secretária de Estado. Faremos, isto é proposta da mesa, faremos uma reunião informal entre coordenadores e presidência da mesa para acertar a representação dos senhores deputados ou desta comissão em cada um dos debates que estão aqui assinalados para os temas aqui assinalados. Só queria que os senhores coordenadores me dessem e as senhoras vice-presidentes me dessem duas datas alternativas para podermos reunir durante meia hora para fazermos este acerto e logo tiverem alguma coisa a acertar. Sr. Deputado Vitalino Canas.
Eu, Presidente, agora peço desculpa, posso ter lançado aqui alguma confusão, estive aqui a ler o e-mail e está claro, portanto, que se trata de 10 debates e que haverá 10 deputados, um por cada um dos debates, e é sobre os 10 que se aplica o método de onde. Portanto, era necessário que os serviços fizessem esse cálculo para sabermos quantos deputados e quantos debates é que cada grupo parlamentar terá direito a fazer intervir.
Então, far-se-á esse trabalho de casa e logo será enviado aos seus coordenadores, Sr. Deputado Mota Soares.
Peço desculpa, Sr. Presidente, até por ter chegado a dado, e assim a todas as senhoras e senhores deputados. Só numa reflexão melancólica, como um grande homem de um partido costumava dizer, partilhar convosco uma reflexão, que é a seguinte. Percebo, como é óbvio, a lógica da organização da Assembleia é muito assim, não sequer o ponho em causa, que a aplicação do método de onde. Só que a 10 debates deixaria, por exemplo, o Partido Comunista de fora. É só alguma sensibilização de saber se podemos adaptar um bocadinho para sermos também inclusivos, não pôr em causa a proporcionalidade, que é certamente um valor muito importante, mas também ao mesmo tempo assegurar a representatividade de todos os grupos.
No seguimento que eu estava, eu agradeço a intervenção, que vinha no seguimento, aliás, do que eu estava a dizer, ou queria concluir, para fazermos esses acertos e essas ponderações, uma reunião informal de meia hora entre os senhores coordenadores dos vários grupos parlamentares e a mesa, constituída pela Presidente e os seus vice-presidentes, exatamente para acertarmos e estabilizarmos o critério a adotar e a representatividade a assegurar, porque temos, obviamente, que dar conta disso à senhora Secretária de Estado. Agradecia que me dissessem meia hora da agenda que fosse possível para fazermos esta reunião. Continuando, audiências. Foram recebidos em audiência por mim, a senhora embaixadora da Grécia, em 20 de janeiro, para a apresentação de cumprimentos, e recebido pela Presidente e pelo Vice-Presidente Brilhante Dias, o senhor Secretário de Estado dos Assuntos Europeus Italiano, em 21 de janeiro. Veio apresentar as linhas gerais sobre a política italiana quanto às questões europeias. As sínteses serão remetidas em breve, mas quer um quer outro dos encontros versaram em matérias que são da preocupação do momento, da atualidade. Tiveram preocupações ligadas aos refugiados, ao terrorismo, à União Económica e Monetária, e houve realmente uma troca de impressões muito profícua e que nós, mesa, tentamos privilegiar e levar a efeito sempre que é possível. Estes encontros parecem só encontros de protocolares e de cortesia, mas têm um efeito muito positivo no estreitamento das relações de troca de impressões e de amizade e de cumplicidade, digamos assim, entre os agentes envolvidos. Por isso, agradeço à mesa que sempre que puder estar presente através dos senhores vice-presidentes, que o façamos, porque é uma outra forma de darmos visibilidade e importância à nossa comissão. Cimeira União Europeia, Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos. Um e-mail que foi enviado aos senhores deputados hoje. Eu própria fui surpreendida também por este pedido. Foi o Sr. Presidente da Assembleia da República solicita pareceres às comissões dos negócios estrangeiros e comunidades portuguesas e à nossa comissão sobre a realização da referida cimeira na sala do Senado desta nossa Assembleia nos próximos dias 18 a 20 de maio próximos. E justifica este pedido, atenta a eventual relevância e enquadramento da realização deste evento no âmbito da atividade parlamentar e do plano de atividades destas respectivas comissões. Pede-se para considerar as seguintes questões gerais: as datas coincidirem com a realização do plenário, e há uma regra em que existe no nosso Parlamento que não se devem realizar reuniões coincidentes com o plenário. Depois, a disponibilização da sala de Senado implica a respectiva logística, saber quem organiza, tradutores, funcionários das duas comissões e de outros serviços. Ainda falta muita informação. Por isso, eu peço a vossa atenção para lerem os e-mails que estão anexos ou que estão juntos ao pedido do Sr. Presidente da Assembleia da República para nos pronunciarmos sobre esta questão, e eu poderia adiantar-vos a minha opinião enquanto Presidente desta Comissão. Acho que está aqui em causa a nossa colaboração, receptividade e interparlamentar com esta delegação. É um deputado português que está à frente da realização desta cimeira, o deputado exatamente, o deputado europeu José Inácio Faria, que tem obviamente compromissos já assumidos a nível do Parlamento Europeu para as datas e para a realização desta cimeira. Por isso, atentas estas questões e atenta o estreitamento e a proximidade que nós todos temos expressado na colaboração com as instituições parlamentares, que ponderemos a disponibilidade da sala do Senado, mesmo abrindo uma exceção à regra da não coincidência com a realização de sessões plenárias. Ponho isto à consideração dos senhores deputados, é uma informação que passo e peço a vossa melhor atenção e benevolência. Próximas reuniões, dia 2 de fevereiro, teremos... Podem expressar, se quiserem ponderar a leitura dos e-mails que foram enviados há poucas horas, não, talvez fizesse sentido. Se tiverem condições de se pronunciar já, a mesa ficaria agradecida por isso.
Sr. Presidente, eu estive aqui a consultar rapidamente, penso que é daquelas coisas onde não vale a pena estarmos a fazer grandes reflexões, penso que se trata de um evento de interesse parlamentar, não sei se haverá deputados da Assembleia da República convidados e envolvidos nesta cimeira ou não, mas independentemente disso, creio que não está na tradição desta casa enjeitar as oportunidades de estarmos em eventos desta natureza. Portanto, da nossa perspectiva, o parecer desta comissão deveria ser favorável. Vejo que há aqui uma questão operacional que diz especificamente respeito ao PSD, uma vez que teria de se encontrar uma sala alternativa para a reunião do grupo parlamentar do PSD, mas acho que isso é uma coisa a ser articulado bilateralmente entre o Presidente e o líder parlamentar do PSD. De resto, não vejo nenhuma objeção.
Até a palavra ao Sr. Deputado Miguel Morgado.
Senhora Presidente, sem estar a discordar da intervenção do deputado Vitalino Canas, parece-me que o mais importante é manifestar a minha incompreensão porque é que a Comissão dos Assuntos Europeus tem de decidir um assunto desta natureza. Se existe uma presença da Assembleia da República, é para gerir a Assembleia da República. E em conferência de líderes poderá decidir o que entender melhor, ainda por cima, se existem regras que não são da responsabilidade da Comissão dos Assuntos Europeus, mas do funcionamento da Assembleia da República como um todo, parece-me estranho que ser a Comissão dos Assuntos Europeus que devia ter outros assuntos para tratar, a lidar com este assunto. Isto sem prejuízo de se achar que é uma boa iniciativa e que, evidentemente, que a Cimeira seria uma boa iniciativa, promover a nossa Assembleia da República, o nosso Parlamento, a nossa cidade e por aí adiante, mas parece-me que isto devia ser um assunto da presença da Assembleia da República. E, tendo em conta que existe a sala reservada pelo Grupo Parlamentar do PSD, isso tem que ser decidido entre o Presidente da Assembleia da República e o Presidente do Grupo Parlamentar do PSD. De resto, estar aqui a fazer esta discussão na Comissão dos Assuntos Europeus parece-me estranho. Obrigado.
Deputado Miguel Morgado, tem a palavra a sua deputada... Paula Santos.
Obrigada, Sr. Presidente. Em relação a esta discussão que está em cima da mesa, eu de facto solicitava à Sra. Presidente que ainda não se tomasse uma decisão hoje. Não se trata somente de uma iniciativa, de quanto ao seu mérito, mas eu acho que é importante depois também termos em conta aquelas que têm sido as normas de funcionamento da Assembleia, e eu solicitava essa ponderação, até porque o e-mail foi-nos enviado hoje às 14h30, muito em cima desta reunião, para podermos preparar. Este era um primeiro ponto. Só fazer esta referência, eu creio que esta não é a Comissão que vai decidir, do que eu compreendi, vai ser o Presidente da Assembleia da República que vai decidir. Muitas das vezes é solicitado, eu tenho participado em outras comissões onde isso também é feito, quando há convites ou quando há propostas à Assembleia da República, em razão da matéria, é solicitada uma opinião à comissão respectiva, creio que é nesses termos que estamos aqui hoje a discutir esta questão. Posso-se entender que não se deve esperar pela próxima reunião, Sr. Presidente, eu posso depois fazer chegar por escrito a nossa opinião em relação a esta matéria, se não se quiser esperar pela próxima terça-feira, também não é nenhuma questão de fundo por aí além, é só para podermos ter mais um período de ponderação.
Sr. Deputado Vitalino Canas.
Não, é só para, em relação à questão do Sr. Deputado Miguel Morgado, chamar a atenção para que este e-mail vem o regulamento sobre a cedência de espaços a iniciativas externas, cujo artigo 2º estabelece no seu número 5 que a autorização do Presidente da Assembleia da República poderá ser precedida de parecer emitido pelas comissões parlamentares competentes em razão de uma série, etc. Portanto, é o artigo 2º, número 5. Portanto, esta do regulamento. Portanto, este pedido de parecer deverá ter sido feito ao abrigo desta disposição que existe.
É uma possibilidade, não quer dizer que é uma necessidade.
Não, certo. É só para dizer que tem cobertura regulamentar, digamos assim.
Com certeza. A senhora deputada. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sra. Presidente. Só para dar a indicação que, de facto, já não é a primeira comissão onde isto acontece, onde é pedido o parecer à comissão sobre a utilização de determinadas salas para determinados eventos. Parece-me bem informar as comissões, se os temas forem relevantes da existência, ou até de pedir um parecer, se a comissão achar que deve emitir algum parecer sobre o tema daquele evento. Agora, não acho que faça muito sentido passarem para as comissões a decisão da utilização ou não de determinadas salas, porque na Comissão de Trabalho temos tido imensos pedidos destes está-nos a ser um pouco estranho esta situação. Agora, mesmo dentro deste artigo 2º, claro, se for relevante, tal como este tema poderá eventualmente ser relevante para a nossa Comissão, um parecer não sobre a utilização do espaço ou não, mas mais sobre o conteúdo da própria conferência, mas não mais que isso. Portanto, também recebemos isto agora há pouco tempo, portanto, se pudéssemos enviar por e-mail sobre o conteúdo, depois uma nota sobre a mesma, enviaremos, mas sobre a utilização de salas ou não, não nos parece que seja competência das comissões dizer se utiliza esta sala ou aquela, e, portanto, essa é a indicação.
Nuno Magalhães, muito obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigado. Tem a palavra, Sra. Deputada Nuno Magalhães.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para, enfim, procurar ser rápido e, ao mesmo tempo, construtivo. Este artigo 2º e este regulamento da utilização de salas e realização de eventos da Assembleia da República foi objeto de discussão, enfim, ainda que muito curta, na Conferência de Líderes. E, de facto, aquilo que se pretende não é a Comissão decidir, ou as respectivas comissões decidirem, se vai ser na sala 5 ou na sala 8. Era se o evento tem dignidade suficiente, tem relevância suficiente ou não, para que seja objeto de uma conferência na Assembleia da República. E, portanto, poderá ser tão clara essa relevância que não carece de parecer, poderá não ser assim tão clara, ou até mais escura e mais suscetível de opiniões diversas, outros tipos de eventos. E, portanto, era só isso. Acho que a Sra. Presidente fez bem em trazer esta situação em concreto, até porque, segundo já percebi, pode colidir com reuniões de grupos parlamentares, pode colidir com até a organização de trabalhos parlamentares e até plenário. Portanto, acho, e para terminar e para não prolongar mais, é que da nossa parte, o nosso parecer, ou como quiser interpretar as minhas palavras, é favorável no sentido que a Sra. Presidente disse.
Obrigada, Sr. Deputado Magalhães. Tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Morgado.
Sr. Presidente, obrigado. Muito, muito rapidamente, para clarificar aquilo que eu disse há pouco. Eu subscrevo as intervenções do Bloco de Esquerda e do CDS agora mesmo. Evidentemente que a Comissão dos Assuntos Europeus pode fazer um parecer sobre a pertinência, a validade, a valia ou não desta iniciativa, isso é uma coisa. Quanto à gestão do espaço do edifício da Assembleia da República, parece-me bizarro, volto a dizer, parece-me bizarro, acho que não devem ser essas funções nem da Comissão dos Assuntos Europeus, nem nenhuma outra comissão, mas tudo bem. Agora, a Sra. Presidente levantou um problema que me parece que só pode ser dirimido pela presença da Assembleia da República numa comissão parlamentar, a saber que colide, aparentemente, eu não conheço o regimento, não conheço o artigo do regimento da Assembleia da República, mas colide com a regra que estipula que não pode haver iniciativas quando o plenário está a decorrer. É a Comissão dos Assuntos Europeus que vai dar um parecer sobre se autoriza ou não a derrogação ou suspensão provisória dessa norma. Não parece, deve ser a presença da Assembleia da República. Mas, enfim, também isto não é assim tão importante. E é precisamente por não ser importante que eu acho que é bizarro estarmos a discutir isto. Obrigado.
Sr. Deputado Miguel Morgado, temos expressas todas as opiniões de todos os grupos parlamentares. Pedi então que, através de e-mail, me enviassem o parecer daqueles grupos parlamentares que não se pronunciaram já sobre a disponibilidade, a nossa disponibilidade para acolher esta cimeira. Passando então à próxima reunião do dia 3 de fevereiro, há uma reunião da mesa e coordenadores às 10 horas para a primeira apreciação. Ainda estamos no dia 2, precisamente. Audição, no dia 2 de fevereiro, haverá a audição, como estão lembrados, da senhora embaixadora do Reino Unido às 15 horas. Também no dia 2 haverá, como é evidente a seguir à audição da senhora embaixadora do Reino Unido em Portugal, a nossa reunião ordinária. Por isso temos um dia particularmente ocupado e uma agenda particularmente pesada. Dia 3 de fevereiro, reunião da mesa e dos coordenadores de grupos parlamentares às 10 da manhã para a apreciação do primeiro esboço relativo às comemorações dos 30 anos de adesão de Portugal à CEE, que, como estão lembrados, eu pedi que fosse feito em parceria com a mesa para depois levar à Conferência de Presidentes para ser decidida a data e o programa definitivos. Dia 10 de fevereiro. O esboço é nosso. Depois estabilizamos, com a reunião, estabilizamos. O esboço é nosso. Estabilizamos o programa e levamos ao Sr. Presidente. Dia 10 de fevereiro. Reunião de grupo parlamentar de trabalho informal às 9h30. E a reunião ordinária da CAI às 11h. Isto tem uma explicação. Estamos à espera que se concretize a expectativa de que o dia 9 de fevereiro, dia de Carnaval, seja dia de tolerância de ponto. Vai seguramente ser. Por isso, para acautelar a realização da nossa comissão, a realização da nossa reunião, estamos já a fazer a agenda para o dia 10 e a acautelar sala para o dia 10 de fevereiro. Há alguma... Senhora deputada Isabel Pires tem a palavra.
Sr. Presidente, é só para indicar que à quarta-feira de manhã, não serão todos os deputados, mas a partir das 11, e neste caso a partir das 10h30, há a reunião de Comissão de Trabalho e Segurança Social, portanto, e finanças também. Portanto, será um pouco difícil fazer essa reunião na quarta-feira, de manhã.
Registamos a nota da senhora deputada Isabel Pires. Tem a palavra o seu deputado Eurico Brilhante Dias.
Senhora Presidente, isto não é nada como o Carnaval para animar as nossas comissões. Apenas para informar, apesar de estarem aqui também os outros membros do grupo de trabalho informal, como o deputado Pedro Mota Soares, a deputada Isabel Soares e a Pires, penso eu, e a deputada Paula Santos, o deputado Carlos Costa Neves não está, que o grupo de trabalho informal reuniu ainda hoje, depois das audições. Tem uma primeira aproximação para a produção do draft do documento a apresentar esta comissão, mas que só terá esse primeiro draft na próxima semana, até porque há um conjunto de outros trabalhos que impedem, e naturalmente, o nosso apoio técnico que tem agenda e que não nos permite, antes de dia 4, termos o primeiro draft. Teremos um prazo depois para troca de para contributos dos vários grupos parlamentares e dos vários membros do grupo de trabalho, e, portanto, nós teremos nessa manhã, às 9h30 da manhã, uma primeira reunião, depois de termos o draft e os contributos. Por isso dizer-lhe que não será até ao fim do mês, mas que dia 10 esperamos ter um dia profícuo para poder concluir o nosso trabalho, ou pelo menos dar um grande contributo para terminar esse trabalho. Eu falei em nome do grupo de trabalho, mas estão outros membros do grupo de trabalho que se podem naturalmente adicionar algum comentário.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dar uma nota adicional relativamente à intervenção do Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, eu acho que foi uma boa sugestão e uma boa ideia fazermos um grupo de trabalho específico sobre aquela matéria. Eu estou convencido que o draft, portanto, hoje tivemos aqui uma conversa bastante longa sobre essa matéria, mas que o draft pode vir já muito consensualizado até, porque me parece que é relativamente fácil aproximar agora as opiniões aos poucos pontos onde podem existir aqui algumas opiniões um pouco diferentes. O grupo de trabalho tem, de facto, realizado um conjunto de audições, tem vindo a trabalhar. Houve muitas ideias que eu acho que se conseguiram juntar efetivamente, e nesse sentido também elogiar o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, que está a presidir esse grupo de trabalho. E eu acho que vai ser possível apresentar aqui à Comissão não só um conjunto de sugestões muito efetivas sobre as matérias sobre as quais nós nos devemos debruçar, mas, acima de tudo, também uma metodologia de trabalho da Comissão, desta Comissão com outras comissões, e, portanto, nesse sentido, parece-me que vai ser possível conseguir eventualmente com mais uma semana no grupo de trabalho, trazer algo mais substancial à própria Comissão, que eu acho que facilitará o trabalho da própria Comissão. E, portanto, nesse sentido, também apoiar integralmente a intervenção do Sr. Deputado Eurico Parente Dias.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu agradeço as informações. Forma do ato relativo à eleição dos representantes ao Parlamento Europeu por sufrágio universal direto. O deputado autor do parecer na Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e na Comissão de Assuntos Europeus é o seu deputado António Gameiro, do PS. Eu faço um pequeno enquadramento e depois darei a palavra ao senhor deputado António Gameiro. O enquadramento tem a ver com o ofício que foi enviado à CAI em 22 de dezembro de 2015, ou melhor, foi enviado pela Comissão dos Assuntos Europeus à Comissão dos Assuntos Constitucionais de Direitos, Liberdades e Garantias, referindo que a Assembleia da República tinha sido solicitado a elaboração de um parecer sobre este assunto. Pelo que, nesse sentido, a CAI manifestava o propósito de colaboração com a primeira comissão para o efeito. Foi recebido o parecer da primeira comissão e cumpre assinalar que o mesmo conclui o seguinte, que o presente relatório, que aprecia a resolução do Parlamento Europeu de 11 de novembro de 2015 sobre a reforma da lei eleitoral da União Europeia, seja remetida à Comissão de Assuntos Europeus para efeitos de articulação do projeto de resolução a submeter a plenário. Agora, eu daria a palavra ao Sr. Deputado António Gameiro, sem antes dizer o seguinte, havendo a coincidência da autoria no mesmo Sr. Deputado do parecer na comissão, na primeira comissão e na quarta comissão, ou seja, a nossa, há uma de duas hipóteses. Ou apreciamos o parecer votado e aprovado na primeira comissão e limitamos-nos a apreciar esse parecer e, eventualmente, os senhores deputados entendem fazer alterações a esse parecer e encarrega o senhor deputado relator terá que fazer, digamos, que um parecer em nome da Comissão dos Assuntos Europeus e esse parecer ser aqui apreciado, debatido e votado, ou os senhores deputados, depois de apreciado o parecer votado na primeira comissão, avocam tal qual ele se apresenta votado e aprovado nessa primeira comissão e é apreciado e votado nesta quarta comissão e resolvíamos a questão desta forma. Os senhores deputados, depois de ouvido o senhor deputado António Gameiro, terão oportunidade de se pronunciar sobre estas alternativas. Tem a palavra o Sr. Deputado António Gameiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Caras e caros colegas, não estava a pensar que o Sr. Presidente tivesse a mobilidade de me dar a palavra para o efeito. O relatório foi, de facto, aprovado por unanimidade na primeira comissão e foi feito o mais rigorosamente possível. Não, aliás, com o voto contra do PCP. Nós tivemos aqui o cuidado de evocar aquilo que, entretanto, a meio do processo de construção do parecer, a própria CAI decidiu que deliberou aderir à Carta do Parlamento da Holanda e, portanto, dos Países Baixos, relativamente à exigência do Parlamento Europeu submeter a escrutínio esta iniciativa por via do artigo 12 e protocolo adicional do Tratado da União Europeia. Escrutínio, portanto, de acordo com o prazo de 8 semanas. E, nesse sentido, nós, na última conclusão, decidimos também invocar que esta resolução, tendo em atenção a matéria que está em causa, devia ter sido submetida pelo Parlamento Europeu ao escrutínio pelos Parlamentos Nacionais, nesse estrito sentido, para dar espaço para que pudéssemos aqui na Comissão fazer aquilo que o Sr. Presidente anunciou, que era um debate alargado sobre estas matérias. Porque, do ponto de vista da estratégia desta Comissão e do Parlamento Português, ao aderir à Carta, se a Carta tiver força vinculativa junto ao Parlamento Europeu, a iniciativa voltará a voltar cá para objeto de escrutínio, e desse ponto de vista não corremos nenhum risco, antes pelo contrário, será um escrutínio eventualmente mais demorado, mais trabalhado, ou, se não tivermos essa oportunidade, poderemos ponderar iniciar desde já um conjunto de debates, ou um debate, ou a forma que o Sr. Presidente, os seus deputados entenderem, que entendermos todos, claro, para fazermos um debate mais aprofundado das consequências desta iniciativa na legislação nacional eleitoral e, agora, projetando aquilo que não está na iniciativa, mas está nas recomendações do Parlamento Europeu, porque isto é uma iniciativa dirigida ao Parlamento, por parte do Conselho, onde o Parlamento depois aprovou uma resolução sobre a iniciativa, onde vai muito mais longe do que aquilo que a própria iniciativa tem em si. E voto aos 16 anos, limitação da cláusula de 3 a 5% do ponto de vista eleitoral para que se possa, outro resultado eleitoral para que se possa ter assento no Parlamento Europeu, e um outro conjunto de matérias, não vou agora aqui enunciar, que os seus deputados com certeza já identificaram, que não estão na iniciativa, mas estão nas recomendações que o próprio Parlamento Europeu faz aos Parlamentos Nacionais. E, portanto, é um debate. Um é sobre aquilo que cá está, outro é sobre aquilo que o Parlamento Europeu, depois de ouvidos os Parlamentos Nacionais, pode vir a aprovar. E, portanto, há aqui, de facto, um momento de ponderação política, se mais conservador, partindo já para um debate, fazendo já um parecer mais restritivo, digo eu, pelo menos relativamente a algumas matérias, que até implicariam alteração constitucional, ou acreditar que a Carta holandesa e que o bom senso europeu terá lugar e que voltará a haver escrutínio sobre essa matéria mais tarde e que mais tarde faremos esse debate. Para já, não vou apresentar aqui o relatório, não faz sentido.
Não tem importância, não é acidente maior. O Sr. Deputado Miguel Morgado para intervir sobre este ponto.
Senhora Presidente, só um breve comentário e um pedido de informação. O comentário, na sequência do deputado António Gameiro, é de que nós devemos aguardar então qual é o efeito da carta que nós também acompanhámos, a carta do Parlamento holandês que nós também acompanhámos, aguardar o novo procedimento que será iniciado e a partir daí debatermos as questões com, evidentemente, os procedimentos todos em ordem. O ponto de informação que eu peço é de saber se nós temos informação sobre os parlamentos que aderiram ou não à posição holandesa, tal como o Parlamento português. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Lacão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penitencio-me porque podia ter levantado a questão que vou levantar agora já no debate da primeira comissão, mas não tive a ocasião de o fazer. Mas creio que a maneira como o Sr. Deputado Relator colocou prudentemente a questão nos pode ajudar. Ou seja, tendo em vista que há um procedimento que implica, provavelmente, que o Parlamento Europeu tenha que tomar uma iniciativa para suscitar formalmente a questão junto dos Parlamentos Nacionais, conforme lhe compete, talvez isso nos permita ganhar tempo para uma ponderação da forma mais adequada como tratemos isto entre nós. Porque, olhando para o conjunto de recomendações feitas no projeto do Parlamento Europeu, elas, à partida, podem parecer todas virtuosas. E certamente o são. Acontece, no entanto, que algumas delas, como o Sr. Deputado Relator já chamou a atenção, colidem com disposições expressas da Constituição Portuguesa. E eu estou-me a lembrar de duas, que aliás também já foram referidas, que é o facto de a eventual antecipação da idade para a atribuição da capacidade eleitoral ativa a contender com uma norma da nossa Constituição que atribui o direito de voto aos 18 anos e não aos 16. E, por outro lado, a questão da eventual introdução na lei eleitoral para o Parlamento Europeu de uma cláusula barreira entre 3% a 5% relativamente à possibilidade de concretizar a representação. Coisa que também não é admitida pelos princípios de direito eleitoral por parte da nossa Constituição, uma vez que a conversão proporcional de votos em mandatos, no nosso caso, não é sujeita a qualquer tipo de restrição. E, portanto, ou nós aprofundamos talvez um bocadinho estes aspectos que já estão sinalizados para, na tomada de posição final, salvaguardarmos princípios fundamentais da Constituição Portuguesa, e creio que, estando a falar em direito eleitoral, dificilmente deixaremos de poder reconhecer que estes aspectos são princípios fundamentais da nossa ordem constitucional, pura e simplesmente substávamos, como também o Sr. Deputado Relator referiu, por aguardar a formalização da iniciativa do Parlamento Europeu para voltar depois à reponderação do tema. O que eu acho que, em todo o caso, no momento que for considerado oportuno para uma tomada de posição final, esta salvaguarda da situação constitucional portuguesa terá sempre que ser feita, sob pena de, se o não fizéssemos, estarmos implicitamente a admitir que precisávamos de uma revisão constitucional para o efeito. E isso, francamente, não creio que tenha consenso político bastante para se poder tomar do pé para a mão.
Muito obrigada, Sr. Deputado Jorge Lacão. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a este tema da reforma da lei eleitoral da União Europeia, eu penso que seria avisado, de facto, aguardarmos as indicações que já disseram depois da subscrição da carta juntamente com os Países Baixos, para que de facto se possa ter um debate mais alargado sobre este tema, até um debate alargado não só a nível da Assembleia da República, mas de alguns setores da sociedade que possam ter algo válido a dizer sobre este assunto, porque de facto as recomendações, as indicações que o Parlamento depois adota após a proposta inicial, levantam, e por alguma razão este tipo de reformas sempre tiveram muitos entraves, levantam questões constitucionais não só em Portugal, mas noutros países também, e portanto que poderiam ter que levar a alterações constitucionais que neste momento, parece-nos a nós, não estamos em condições sequer de debater, seja a alteração da idade de voto, o teto eleitoral entre os 13% e os 5%, e depois algumas outras questões que o Parlamento aqui deixa como apenas como recomendações, mas que alteram de forma substancial a forma como
a Assembleia da República, o Estado vê este tipo de eleições e como também teria que se alterar a dinâmica destas próprias eleições no seio nacional, visto que o objetivo inicial seria, de facto, reforçar a cidadania europeia e uma maior participação nas eleições europeias, mas parece-nos a nós que acaba por descurar um aspecto que é importante, que é a dimensão nacional em cada país que este tipo de eleições também tem, e portanto tenta apagar um pouco isso, e penso que isso precisa de muito debate, e portanto devemos, dentro das datas que nos são possíveis, de facto, tentar estender ao máximo este debate, alargá-lo a outras comissões, nomeadamente a primeira comissão, mas também para fora do Parlamento, porque de facto é um tema muito sensível e que aqui nós já de manhã na reunião do grupo informal temos estado sempre a dizer que de facto a própria sociedade em Portugal não liga muito e não há um grande interesse no trabalho muitas vezes importante que esta comissão também faz e que os assuntos europeus no geral têm. Eu acho que isto é uma boa oportunidade e é um bom tema de tentar, de facto, levar esta discussão mais além, porque não é uma discussão de sumenos, pode ter implicações de alteração constitucional e, portanto, parece-nos a nós que deve ser alargada ao máximo esta discussão, porque, de facto, como será previsível também, não concordamos com grande parte destas recomendações que aqui estão feitas, até em prejuízo da representação de Portugal, não dos partidos políticos, mas de Portugal no Parlamento Europeu e, portanto, tem de facto que haver esse debate para fora também mais alargado e é essa a atenção que queríamos aqui deixar também, Sra. Presidente. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada Isabel Pires. Tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos.
Sra. Presidente, em relação a esta matéria, e creio que sem prejuízo, aliás até da posição que esta comissão tomou em reuniões passadas também de se juntar à questão que foi suscitada pelo Parlamento da Holanda e de facto de que este processo fosse tratado, tivesse um procedimento diferente e que permitisse aos parlamentos a análise do princípio da subsidiariedade, e esse é um debate que se terá que fazer, naturalmente, mas, Sra. Presidente, esse é um caminho que está a ser feito. Olhando para a iniciativa em si e para as questões que estão em cima da mesa, na nossa opinião, entendemos que, independentemente dessa possibilidade que está colocada e que também, e bem, esta Assembleia deu o seu contributo, que deveríamos desde já colocar preocupações quanto uma eventual possibilidade de violação do princípio da subsidiariedade. E colocamos isto porquê? Porque a matéria eleitoral no nosso país, ela é de reserva absoluta da Assembleia da República. Aliás, e este foi um dos motivos, entre outros, que nos levou inclusivamente a votar contra o parecer que foi discutido na primeira comissão. Para além das questões que já foram aqui levantadas também, de eventuais aspectos que na nossa análise também não vão ao encontro da nossa Constituição, consideramos que desde já deveríamos levantar esta preocupação, como aqui coloquei, e que, de facto, não é claro que não esteja a ser violado o princípio da subsidiariedade. Isto até como forma de antecipação em relação a este processo e para alertar já para o que pode estar aqui em causa com o que está em cima da mesa em relação ao ato eleitoral para o Parlamento Europeu. Foi este o entendimento que temos em relação a esta matéria, foi o que pronunciámos também na primeira comissão e aquilo que pronunciamos aqui também nesta em relação a isto. Ou seja, uma coisa não colide com a outra na nossa perspectiva, poderia-se, independentemente da possibilidade de se aprofundar a discussão, caso o procedimento tome outros contornos, podíamos desde já alertar esta preocupação.
Muito obrigada, Sra. Deputada Paula Santos. Tem a palavra o deputado Mota Soares.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Presidente, no início da sua intervenção, fazia-nos uma questão que era se devia esta comissão fazer um novo relatório sobre esta matéria ou, de alguma forma, aderir ao relatório que veio da Comissão dos Assuntos Constitucionais. Eu acho que a discussão que acabou por acontecer aqui ajuda-nos um bocadinho a podermos ser mais concretos nessa resposta. É muito curioso que nós acabámos muito por discutir, e é normal que assim seja, um conjunto de matérias que não estão diretamente do foco desta nossa Comissão, fazem mais parte diretamente do foco da primeira Comissão, onde a matéria foi discutida. E eu realço isto porque, ainda hoje de manhã, no grupo de trabalho que estávamos a ter, nos queixávamos um bocadinho que às vezes as outras comissões não são muito atentas a matérias que têm a ver também com o foco direto de matérias que vêm do Parlamento Europeu ou que vêm da Comissão, e eu acho que nós temos aqui um bom exemplo de sinal contrário que devíamos, aliás, ter a capacidade de valorizar. Ainda bem que a primeira Comissão se pronunciou sobre esta matéria, se pronunciou sobre o fundamento desta matéria, temos a sorte ainda por cima de ter também aqui nesta Comissão o Sr. Deputado que acompanhou esta matéria na primeira Comissão, mas parece-me até um bom exemplo de uma coisa que muitas vezes nos queixamos, mas que, quando há um exemplo positivo, também o devemos destacar, que é o facto de termos tido a capacidade de sensibilizar outras comissões para se pronunciarem sobre o conteúdo dessa matéria. E por isso mesmo, à cabeça, parece-me que faz mais sentido acompanharmos o relatório e não obrigarmos a Comissão a fazer mais um relatório, porque me parece que nós fizemos o que devíamos fazer desse ponto de vista. Pedir a apreciação de uma outra comissão que tem esta competência mais diretamente, e aí concordo completamente com o Sr. Deputado Jorge Lacão, estas matérias são, acima de tudo, matérias de direitos constitucionais, direitos fundamentais, estamos a falar de princípios gerais de direito eleitoral, e à cabeça esse debate efetivamente deve acontecer e aconteceu, e também diz aqui o Medeiro Parlamentar, que também participou, penso eu, ou esteve nesse debate na primeira Comissão, que aconteceu efetivamente na primeira Comissão, e por isso mesmo, para responder à sua pergunta, acho que faz mais sentido nós validarmos o que veio da primeira Comissão nesse sentido e não estarmos nós agora também a fazer um segundo relatório que na prática depois teria de pisar também um bocadinho estes terrenos mais dos assuntos constitucionais.
Deputado Mota Soares, tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Morgan.
Uma pergunta rápida também. O parecer que nos foi distribuído refere na conclusão, no parecer propriamente dito, que a proposta é de que o conteúdo do parecer seja vertido num projeto de resolução. E eu só gostaria de saber exatamente qual seria o conteúdo desse projeto de resolução, então. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Vitalino Canas.
Sra. Presidente, a minha intervenção porta-se também um tema anexo a este que foi suscitado agora pelo Sr. Deputado Miguel Morgado, mas começaria por dizer o seguinte. Creio que não existe nenhuma dúvida que, do ponto de vista jurídico e nos termos das regras em vigor, o Parlamento Europeu tem de consultar ou tem de enviar os projetos legislativos aos Parlamentos Nacionais. Isto está no artigo 4º, parágrafo 2º do protocolo respectivo, e, portanto, o Parlamento Europeu vai ter de enviar formalmente. Não vamos receber isto apenas via governo, tem de ser enviado pelo Parlamento Europeu, portanto, inevitavelmente, a não ser que o Parlamento Europeu queira entrar num processo não regular, e não creio que isso venha a acontecer, mas inevitavelmente o Parlamento Europeu vai nos enviar isto e nós teremos a oportunidade de nos pronunciarmos sobre esta temática. Esta temática é uma temática complexa, como aliás já se viu aqui pelas intervenções, levanta questões de constitucionalidade, já identificadas pelo Jorge Lacão, aliás eu também tinha referido algumas dessas questões numa reunião anterior. Essas e outras, há aqui questões, por exemplo, em relação à organização interna dos partidos e à forma de escolha dos seus candidatos, que suscita questões de constitucionalidade, para além daquelas que já foram suscitadas. Portanto, há aqui vários temas importantes a esse nível, tal como há temas de substância, com os quais podemos estar de acordo ou em desacordo, também já foi referido por outras intervenções anteriores. Isto suscita um debate muito mais amplo do que aquele que poderíamos aqui ter hoje. Em relação à questão que foi agora suscitada pelo Sr. Deputado Miguel Morgado, de facto está aqui no parecer da Comissão de Assuntos Constitucionais a indiciação de que se pretende enviar um projeto de resolução a plenário. Ora, eu acho que é prematuro, talvez, prepararmos esse projeto de resolução, porque teríamos então de saber qual a substância a inserir no tal projeto de resolução e se calhar não chegaríamos aqui a grande conclusão, se calhar teríamos de fazer um projeto de resolução um bocadinho fútil, do género, apreciamos, continuaremos a acompanhar, há questões importantes, não parece que seja nesta altura muito favorável ou muito vantajoso que assim se faça. pelo que eu diria, é o seguinte, sem ter conversado com o Sr. Deputado Relator, e peço desculpa por isso, mas isto vem aqui na sequência da discussão que tivemos, eu diria o seguinte, parece-me que esta Comissão de Assuntos Europeus deveria adotar como seu o projeto, o parecer que vem da Comissão de Assuntos Constitucionais, mas com uma pequena ressalva, é que não haveria resolução. Ou seja, nós alteraríamos o parecer que aqui está, dizendo que é prematuro fazer-se uma resolução aprovada em plenário, que tem sempre a dignidade e a importância que tem, é prematuro fazer-se uma resolução aprovada em plenário, ficaremos a aguardar que nos seja remetida formalmente pelo Parlamento Europeu a proposta, e então faremos um projeto de resolução, certamente, depois de uma discussão muito mais ampla e muito mais substanciada do que esta que estamos aqui a ter.
Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Apenas para dizer que a bancada do PSD concorda com a intervenção do deputado Vitalino Canas e subscrevemos a sua posição.
Sr. Deputado Isabel Pires.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, só para responder aqui a duas questões. Portanto, relativamente ao parecer, se adotaríamos o mesmo ou não, parece-me, em termos de parecer de relatório, poderia ser adotado, com a ressalva que foi agora feita, que era o segundo ponto que eu ia indicar, sobre o projeto de resolução, de facto, deixar indicação de que é prematuro e, portanto, terá que haver uma outra discussão para se chegar a uma conclusão com algum conteúdo de cariz mais político relativamente a este tema, que neste momento não parece que haja essas condições. Relativamente ao parecer em si, há só aqui um parágrafo relativamente ao qual terei algumas dúvidas, mas é normal, tem na página 8, o último parágrafo, porque de facto, apesar da resolução do Parlamento Europeu, de facto, nunca falar em imposição das propostas, apenas sugere, propõe, incentiva, recomenda, portanto, não é nada de conclusivo, parece-me um pouco mais dizer que, apesar disso, não há aqui, que há, ainda assim, todo o respeito pelos princípios da subsidiariedade, porque, de facto, estamos a falar de matérias muito sensíveis que, mesmo que venham em forma de sugestão ou de recomendação, especialmente em forma de recomendação, levantam-nos algumas dúvidas, mas, de resto, tirando estas duas ressalvas, penso que fará mais sentido adotarmos o parecer e este relatório tal como está, para não duplicarmos trabalho que, com certeza, seria praticamente igual e, portanto, é essa a indicação.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado António Gameiro.
Sr. Presidente, para, portanto, também só sublinhar dois aspectos. Este último aspecto que a Sra. Deputada Isabel Pires acabou de enunciar. De facto, esta matéria deixa espaço para diversas interpretações. O princípio da atribuição, que é o princípio central no artigo 5º, penso eu que é o artigo 5º do Tratado, não nos deixa dúvidas, sempre que, do ponto de vista constitucional europeu, haja atribuição de matéria própria aos órgãos, exclui-se o princípio da subsidiariedade. E o problema é que o artigo 223 atribui competência exclusiva e própria ao Parlamento Europeu para iniciar um procedimento desta matéria. E é, esse parágrafo vai nesse sentido porque, a meu ver, concluo mais tarde, seja por recomendação, seja a própria proposta do Conselho, ela deve ser submetida a processo de escrutínio. E, portanto, aliás, o deputado Vitalino Canas, e muito bem, enuncia aqui também logo o artigo 4º, número 2 do protocolo adicional, onde também está claramente ressalvada essa situação, porque ele devia ter vindo por outra via que não por via do Governo. E, portanto, bem, estamos na parte expositiva e, portanto, entre a tendência ou a preclusão de um princípio geral de direito europeu com aquilo que é um procedimento tão bem previsto no Tratado da União Europeia, no artigo 12. Depois, o projeto de resolução é aquilo que a nossa atual lei de escrutínio exige para a conclusão de um procedimento desta natureza. E, portanto, eu concordo inteiramente com aquilo que foi proposto pelo deputado Vitalino Canas, se a Comissão estiver de acordo, apresentaria a mesma redação do relatório, mas na fase conclusiva justificaria para também dar espaço à justificação da nossa adesão à Carta. Portanto, pela violação de uma regra, artigo 4º, número 2 do protocolo adicional, a regra básica do 12 do Tratado da União Europeia, de modo a justificar juridicamente o porquê de não levarmos a efeito a consequência última que a própria lei nacional exige, que era um projeto de resolução aprovado nesta matéria. E, portanto, à espera que a União Europeia, o Parlamento Europeu, nos envie para efeitos da fiscalização do princípio da proporcionalidade e da subsidiariedade nesta matéria. E, portanto, penso que assim a Comissão ficaria defendida e à espera e já alerta ou alertada para este tipo de matérias, que depois exigirá um outro tipo de debate a seu tempo.
Muito obrigada, Sr. Deputado António Gameiro. A discussão, ou melhor, esta pequena discussão, que foi profunda e muito profícua, vem ao encontro daquilo que foi a nossa percepção desde o início. Este ato sobre a reforma do ato relativo à eleição dos representantes ao Parlamento Europeu é uma matéria que suscita um enorme debate, uma enorme reflexão jurídico-constitucional. As propostas que aqui vêm invertidas neste primeiro documento são generosas, mas têm implicações que devem ser muito bem ponderadas e consideradas sob o ponto de vista constitucional, jurídico e político. Por isso, se me permitem fazer a bissetriz do que ficou aqui dito pelos vários grupos parlamentares e pelas intervenções que foram aqui feitas com muito sentido útil, resumiria assim: uma vez que não há outra alternativa que não seja aquela que foi aqui apontada, que o Parlamento Europeu, em devido tempo, tem que nos enviar esta matéria para apreciação, não faríamos, sob pena de sermos prematuros e até ineficientes sob o ponto de vista da sequência a dar a uma matéria tão importante, fazermos avançar um projeto de resolução que está no vago, digamos assim. Por isso, avocaríamos na parte que não suscita nenhuma reserva o parecer do Sr. Deputado António Gameiro, aprovado na primeira Comissão dos Assuntos Constitucionais, fazendo a alteração da conclusão, com a fundamentação que irá dar, de acordo com aquilo que ficou aqui expresso e com as normas regimentais e constitucionais adequadas, faríamos então a alteração da conclusão, aguardando o envio para discussão do documento que será produzido nesta sequência factual e jurídica deste procedimento, incluída, claro está, a carta dirigida à presidência neerlandesa. A mesa solicita então assim que os senhores deputados que tiveram a oportunidade de dar contributos para a alteração da conclusão, que o pudessem fazer chegar por escrito, para instruir os documentos ou o acervo documental do senhor deputado relator António Gameiro, para que ele possa fazer a alteração à conclusão que se impõe na decorrência deste nosso pequeno debate. E na próxima reunião, de 10 de fevereiro, apreciaríamos o documento avocado e alterado, entre aspas, e votaríamos o parecer desta comissão. Os senhores deputados, nós temos a possibilidade de pôr também de serem a 2 de fevereiro. Se fizerem isto atempadamente, poderíamos agendar para 2 de fevereiro, em vez de 10. Senhor deputado Manuel.
Só uma questão. Sendo, ou parecendo que sendo consensual a proposta que o senhor deputado Vitalino Canas propôs, não pode ficar já decidido ou será necessário remeter à mesa a nossa opinião?
Então, o trabalho ao apoio técnico e à mesa. Eu estava a tentar ser rigorosa no sentido de ficar vertido num documento escrito os contributos que foram aqui expressos para que fossem, digamos assim, um meio de instruir o processo de decisão ou de parecer do senhor relator. Sendo assim, pode já estar assumido que o seu relator tomou como boas estas considerações e que irá dar-lhes corpo no parecer que irá emitir, ou melhor, neste parecer que agora avocamos, com as alterações que irá introduzir. E fica então, para o dia 2 de fevereiro, a apreciação do parecer da Comissão dos Assuntos Europeus e a aprovação do dito parecer. Não há nenhuma reserva, está assente a matéria. Passemos então ao ponto 4 da ordem de trabalhos. Apreciação e votação de parecer da Comissão de Assuntos Europeus sobre a Conta Geral do Estado 2014. A autora do parecer é a senhora deputada do PSD, Inês Domingos, a quem dou a palavra para a apresentação de parecer. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora Presidente, senhores deputados. No que diz respeito à Conta Geral do Estado, no que diz respeito às transferências com a União Europeia, refere que, só um minuto para eu apanhar-me, depois de fazer uma introdução sobre a situação económica nacional e internacional, debruça-se então sobre os principais indicadores de transferências entre Portugal e a União Europeia e as transferências da União Europeia para Portugal. No que se refere às transferências de Portugal para a União Europeia, verifica-se um acréscimo de 1,8% em 2014 face a 2013, sendo os principais contributos o recurso próprio baseado no IVA, a compensação devida ao Reino Unido e o recurso próprio baseado no RNB. Em relação às transferências da União Europeia para Portugal, refere-se que existe um decréscimo em quase todos os fundos estruturais e que está relacionado, é referido também que este decréscimo está relacionado com o facto de estarmos na fase de transição de quadros comunitários de apoio. O Tribunal de Contas faz uma avaliação então desta da conta e refere que o saldo global não é inteiramente coincidente, depois de fazer uma avaliação e de fazer enfim, pedidos e requerimentos a diferentes instituições que beneficiam destes apoios, refere que o saldo global não é totalmente coincidente com o que consta da Conta Geral do Estado, no que diz respeito, em particular, aos fluxos financeiros provenientes da União Europeia. Por isso, as transferências de Portugal para a UE são exatamente aquilo que vem na Conta Geral do Estado, mas o inverso, portanto, da União Europeia para Portugal tem algumas diferenças. Isso mais tarde, depois no relatório é explicado mais tarde, que se deve, e foi explicado pela DGO, que se deve a um valor inscrito na Conta Geral do Estado que não tem em consideração informação que foi comunicada para a Agência para o Desenvolvimento e Coesão, pela Agência não ter efetivamente informado a Direção-Geral do Orçamento. O parecer do Tribunal de Contas assinala também o progresso que foi realizado nos últimos anos no apuramento dos fluxos da UE e conduz a uma maior aproximação dos valores face a anos anteriores, sendo que em anos anteriores se registaram diferenças mais significativas. O Tribunal de Contas debruça-se ainda sobre o período de programação 2007-2013 e refere, em particular, que a taxa de execução para a despesa pública e para a despesa comunitária durante este período terá sido 87,8% e 86,5%, respectivamente, sendo que alguns programas têm uma evolução, uma taxa de execução ainda muito maior, em particular o Fundo Social Europeu. Finalmente, o Tribunal de Contas faz uma série de recomendações, uma das primeiras recomendações é que, apesar da boa prática que o Tribunal registra, quanto à decisão de se pagar condicionalmente os montantes solicitados pela Comissão, continuam a existir atrasos nos pagamentos e, portanto, recomenda que os recursos próprios sejam pagos tempestivamente para evitar juros. No que diz respeito ao que tinha referido agora há pouco sobre o dever de informação, recomenda que seja promovido e assegurado o dever de informação sobre os recursos que são recebidos diretamente da União Europeia pelas entidades que são sujeitas à disciplina orçamental. Depois ainda tem várias recomendações, nomeadamente no que diz respeito a refletir no item adequado as transferências relativas aos diferentes programas. Sugere também, enfim, recomenda que haja informação agregada sobre a execução dos programas orçamentais por fundo europeu e pronto. E é este talvez o resumo sintético do que está no parecer. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Inês Domingos, pela elaboração do relatório. Felicito-a por isso. É um relatório técnico, com muitas recomendações económicas e, enfim, e apreciações de programas. É um trabalho técnico minucioso, por isso o trabalho é um trabalho especialmente exigente. Muito obrigada pela elaboração do relatório. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Nuno Magalhães.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, de resto, até porque vou ter que sair, infelizmente, mas queria não queria sair sem que antes sublinhasse essa qualidade do relatório. E só saudar e cumprimentar a deputada relatora, muito minucioso, e será certamente muito útil. E, portanto, queria cumprimentá-la e dizer-lhe que o relatório, a nosso ver, está bastante completo e é bastante interessante e que certamente deu muito trabalho, portanto, felicitá-la também por isso. E aproveitar para dizer que o CDS votará consequentemente, favoravelmente, um relatório que entendo ser de muito boa qualidade.
Tem a palavra, Sr. Deputado. Já sabemos que o trabalho parlamentar é exigente, sobretudo para os líderes. Obrigado. Sr. Deputado Vitalino Canas, tem a palavra.
Também muito brevemente, também para agradecer à Sra. Deputada a apresentação do relatório. O trabalho que isso representou é um relatório, para ser essencialmente factual, que remete para os documentos sobre os quais incide. A senhora deputada exime-se de dar a sua opinião pessoal, eventualmente se a desse poderíamos discuti-la, mas não está dada e penso que isso também corresponde a um esforço de objetividade. Portanto, iremos votar favoravelmente este parecer e mais uma vez agradecemos o seu trabalho.
Muito obrigada, Sr. Deputado Vitalino Canas. Tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigada. Eu cumprimento também a Sra. Deputada pela realização deste relatório em relação à Conta Geral do Estado, e de facto reconhecendo que estas matérias são matérias também complexas e que exigem uma análise mais profunda em relação a elas. De qualquer das formas, não posso deixar de referir aqui alguns aspectos, nomeadamente na parte inicial do seu relatório, que faz um conjunto de considerações gerais sobre a evolução da situação económica, sobre os progressos, por exemplo, na construção da União Bancária, ou seja, sobre a evolução também favorável no mercado de trabalho. Nós não acompanhamos esta análise nem esta perspectiva de evolução da situação do nosso país. O que nós registamos e aquilo que nós vemos, até contatando com os cidadãos, com as pessoas, com os trabalhadores, com as instituições, é que vivemos um período, de facto, muito difícil, e o período a que se remonta este relatório é um período muito difícil, de um elevado desemprego, de acrescidas dificuldades por parte das famílias, de acrescidas de muitas dificuldades também, nomeadamente nas pequenas e médias empresas, e este conjunto de considerações, de facto, estão na perspectiva, que é aquela que o PSD, evidentemente, tem vindo a referir diversas vezes sem contas, mas não é a análise de forma alguma que nós fazemos em relação a esta matéria, por isso não podemos acompanhar este relatório.
Muito obrigada, Sra. Deputada Paula Santos. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sra. Presidente. Deixar apenas aqui duas indicações muito breves. Em primeiro lugar, congratular a Sra. Deputada pelo parecer, de facto é bastante extenso, mas que nos dá aqui todas as indicações necessárias relativamente ao documento. Deixar apenas, porque de facto, relativamente à opinião do relator, não estará, mas existem aqui pelo menos dois ou três parágrafos relativamente à análise do diagnóstico da situação, nomeadamente relativamente à União Bancária e à evolução
do mercado de trabalho, que também não acompanhamos essa análise e, portanto, iremos abster-nos relativamente à votação do relatório, mas deixar a indicação, de facto, o relatório é bastante extenso e bastante explicativo relativamente depois às recomendações do, do Tribunal de Contas.
Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Pires. Tem a palavra a Sra. Relatora Inês Domingos.
Muito obrigada. Era só para referir que estas questões que estão a referir do enquadramento do contexto económico nacional é simplesmente referem-se à análise que está feita na própria Conta Geral do Estado. Era só uma clarificação. Obrigada.
Senhora Deputada Inês Domingos, não há mais intervenções. Vamos passar então à votação do parecer. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com uma abstenção e um voto contra. Parabéns, Senhora Deputada. Passamos então ao ponto número 5, nomeação de deputado autor de parecer no âmbito do escrutínio de iniciativas europeias. A primeira proposta trata-se de proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à luta contra o terrorismo e que substitui a decisão quadro 2002/475/JAI do Conselho relativa à luta contra o terrorismo. O documento é o COM 2015-625. Objeto de relatórios da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e da Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas e Comissão de Defesa Nacional. Ou seja, é um relatório que envolve estas comissões todas. E cabe ao PSD a iniciativa, a emissão do parecer.
O PSD indica o deputado Carlos Costa Neves como relator. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Miguel Morgado. Proposta diretiva do Conselho que altera a diretiva de 2006/112/CE relativa ao sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado no que se refere à duração da obrigação de respeitar uma taxa normal mínima, documento COM 2015-646, o objeto de relatório na Comissão do Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa. Na nossa comissão cabe o relatório ao PS e atenção ao prazo de envio, porque o prazo acaba no dia 9 de fevereiro. A nossa reunião não será realizada nesse dia, porque foi adiada para o dia 10 pelas razões que aventamos há pouco. A apreciação e votação deste parecer tem que ser realizada no dia 2 de fevereiro. Quem é o Sr. Deputado autor do parecer?
Sr. Deputado António Gameiro.
Muito obrigada. Proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que visa assegurar a portabilidade transfronteiras dos serviços de conteúdos em linha no mercado interno. O documento é o COM 2015-627. O objeto de relatório na Comissão da Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto cabe a emissão de parecer ao Bloco de Esquerda.
Serei eu própria, Sr. Presidente.
É a deputada Isabel Pires. Muito bem, muito obrigada, Sra. Deputada. Estando adjudicados, entre aspas, estes relatórios, passamos agora ao ponto 6, outros assuntos. Tenho que pôr à apreciação desta comissão o seguinte. Foi recebida nesta comissão a carta convite oriunda dos Presidentes do Parlamento Europeu, do Senado dos Países Baixos e do Presidente em Exercício da Câmara de Representantes dos Países Baixos, dirigida a Sua Excelência Presidente da Assembleia da República, para a participação na Conferência Interparlamentar sobre Estabilidade, Coordenação Económica e Governação na União Europeia, conferência que é realizada nos termos do artigo 13º do Tratado sobre Estabilidade, Coordenação Económica e Governação na União Económica e Monetária, bem como para a reunião interparlamentar, ou seja, carta convite também para a reunião interparlamentar sobre os ciclos do semestre europeu de 2015-2016, que se realizam nos dias 16 e 17 de fevereiro de 2000 deste ano, em Bruxelas. Tenho conhecimento que se encontra no gabinete do Sr. Presidente da Assembleia da República uma informação dos serviços relativa, entre outros aspectos, à composição das delegações parlamentares à conferência do artigo 13º para a articulação com os outros presidentes, ou seja, os presidentes desta nossa comissão, do Orçamento de Finanças e Modernização Administrativa e de Trabalho e Segurança Social para efeito da composição da delegação. Para, a este respeito, há uma proposta de delegação de 7 deputados, 3 presidentes das 4ª, 5ª e 10ª comissões, mais 3 deputados do PS, mais um deputado a indicar em alternância pelos grupos parlamentares do Bloco de Esquerda, CDS-PP e PCP. Segue-se o 7º deputado, que de acordo com aquilo que é a representatividade que a CAI tem que assegurar nesta lógica e neste critério, caberá ao CDS-PP. Neste sentido, a COFMA, ou seja, a Comissão do Orçamento e Finanças e Modernização Administrativa, vai submeter o assunto à apreciação, o qual deverá ser objeto de parecer favorável.
São 7 deputados?
7 deputados. Nesta lógica que até aqui tem 3 que são assegurados do PSD pelos 3 presidentes, que presidem às 4ª, 5ª e 10ª comissões, mais 3 deputados do PS. Exatamente. Mais um deputado a indicar para assegurar a alternância dos pequenos partidos. Aliás, eu vou ser explícita numa coisa, numa informação que era a seguinte. Nós tínhamos previamente indicado como deputado a assegurar o 7º deputado que representaria um dos pequenos partidos, o Bloco de Esquerda. Mas como na última reunião da COSAC, independentemente de serem reuniões e delegações distintas. Mas como a última delegação que assegurou a representatividade dos mais pequenos coube ao Bloco de Esquerda, e esta vem logo a seguir e caberia outra vez ao Bloco de Esquerda, a mesa achou por bem, sem prejuízo da rotatividade que terá que ser assegurada, não levar agora um elemento do Bloco de Esquerda e apontar o elemento do CDS-PP. Se não tiverem nenhum obstáculo a pôr esta decisão e este critério da mesa, a mesa agradece.
Esta proposta já foi apresentada.
Esta proposta já foi apresentada às outras, está feita nas outras comissões envolvidas. Mas não é difícil fazer esta concordância. Precisamente. Como? Isto é o envolvimento das várias comissões. Isto tem a ver com a forma como as várias comissões envolvidas estão a gerir a representatividade e é esta que à Comissão dos Assuntos Europeus parece a mais cordial no momento.
Resposta à pergunta da deputada Paula Santos,
Desculpe. A resposta à pergunta que é pertinente da senhora deputada Paula Santos deverá ser a seguinte. Esta comissão indica sempre 3 deputados, sendo que o 3º deputado será sempre proveniente de um dos pequenos partidos, sendo que o partido respectivo, o PCP, o Bloco ou o CDS-CP, indicará o deputado que atender, seja ele membro da Comissão de Assuntos Europeus ou não.
Não, isso é... Não, 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 não uma pequena confusão. No, as comissões envolvidas é que hão de indicar aquele que assegurará a representatividade dos pequenos. Exatamente. Agora é a quarta comissão que tem que indicar qual é o deputado da comissão dos pequenos partidos que integra esta comissão. Depois há de ser a quinta comissão e depois há de ser a décima comissão. É assim que está, para haver repartição do encargo, entre aspas, de assumir a representatividade dos pequenos partidos. Mas faça passar a opinião, mas carregue para ficar gravado.
Senhor Presidente, só mesmo dúvidas, não estou... E por isso é que fiz a pergunta que há pouco fiz, porque da forma como está distribuído a representação das comissões, ou seja, há sempre um deputado do PSD, neste caso o PSD, que também coincide com a presidência de comissão, e um deputado do Partido Socialista de cada uma das comissões. Estes dois partidos têm sempre um deputado de cada uma das comissões. Do que eu percebi, esta rotatividade então entre CDS, Bloco de Esquerda e PCP é também uma rotatividade nas comissões. Pois.
Precisamente.
Mas isto ainda não está decidido, é só uma proposta, não é, Sr. Presidente?
Esta é uma proposta que está mais ou menos consensualizada com a indicação do que
a Comissão dos Assuntos Europeus indicaria o Bloco de Esquerda. Mas como houve, isto já é a gestão da nossa casa, da nossa comissão, sabemos que são delegações absolutamente distintas, mas não fica, não é desprezível o argumento de que já houve representatividade do Bloco de Esquerda numa delegação que foi a delegação à COSAC. E por isso a mesa hoje, para esta decisão do elemento a representar os partidos pequenos, decidiria pelo CDS-PP e não pelo Bloco de Esquerda. Há de chegar a vez do Bloco de Esquerda e há de chegar a vez do PCP, mas desta vez, para assegurar que não se iria repetir a indicação de um elemento do Bloco de Esquerda, apesar, volto a frisar, de as delegações não terem nada uma a ver com a outra, ou seja, esta com a da COSAC, ficaria agora a rotatividade assegurada ao CDS-PP, a representatividade do pequeno partido assegurada ao CDS-PP.
A composição ou o elenco desta delegação vai buscar alguma norma do regimento da Assembleia?
Vai buscar as próprias regras de representatividade para esta delegação em particular e o método litigado que tem sido.
Sim, que é esta parte final.
Sr. Presidente, estamos aqui a... Enfim, não, o princípio não merece reservas, penso que está bem. A ideia de alterar ligeiramente o que vinha do passado... No passado havia uma delegação de 6 deputados, 2 de cada uma das comissões, das 3 comissões, sendo um do PS e outro do PSD. Portanto, normalmente isso significava que os pequenos partidos não tinham representação nessa conferência interparlamentar relacionada com o artigo 13º do Tratado Orçamental. Agora, pelos vistos, há a iniciativa, que eu não conhecia, mas há a iniciativa de alterar ligeiramente e de passar de 6 para 7 para permitir que os pequenos partidos também estejam representados, enfim, de 3 em 3 reuniões, cada um deles. O princípio parece-me bem. O que já me parece difícil, porque não corresponde àquilo que nós temos feito no passado, é misturar a delegação da COSAC com esta outra delegação. Porque a COSAC tem tido sempre uma lógica própria. que não se mistura com mais nada. E depois as outras delegações parlamentares, essas sim é que funcionam com o método de onde. Até porque em relação à COSAC, nós mantemos aqui, digamos, uma questão em aberto, penso que não foi objeto de deliberação, que é a ideia de qual é que é a composição da delegação da COSAC. Como se sabe, houve aqui uma discussão sobre isso, e essa discussão ainda não foi encerrada. Portanto, eu preferiria manter a COSAC fora disto. Tem uma lógica totalmente própria. O que significa que, em relação à delegação parlamentar que irá à décima, que irá a esta conferência interparlamentar, se a Comissão dos Assuntos Europeus tem a possibilidade de indicar pela primeira vez o terceiro elemento, não é? Eu acho que começa a contar aí, digamos, o contador começa aí. Não começa com a COSAC, porque a COSAC tem uma lógica totalmente própria e totalmente fora de tudo. Nunca se contou com a COSAC para a aplicação depois do método de ontem. Portanto, a delegação da COSAC tem uma forma própria de ser definida. Nesse aspecto, eu acho que, começando o contador a contar desta vez, deverá começar a contar por o partido que, nos três mais pequenos, tem mais deputados, sendo que, neste caso, é o Bloco de Esquerda. Diz a senhora Presidente, bem, o Bloco de Esquerda já foi a outra, mas já foi à COSAC, e a COSAC está fora deste circuito. Pode-se consultar os registros de todas as nossas deliberações passadas sobre isso. A COSAC nunca foi ponderada para a aplicação do método de ontem. Portanto, neste caso aqui, é apenas saber quem é que vai primeiro. Não, iria agora o Bloco de Esquerda, depois iria mais tarde o CDS-PP. Em relação à COSAC, vamos ter de fazer uma conta específica, certamente que já não vai o Bloco de Esquerda a seguir, irá porventura o PCP, se for essa a questão que prevalecerá, de acordo com a proposta do PS. Se a proposta do PS não for aceita, iria o CDS. Mas a COSAC, mais uma vez, insiste, é ficar fora deste circuito.
Tem a palavra o Sr. Deputado Manuel Teixeira.
Julgo que nós estamos a utilizar uma metodologia mitigada, porque se utilizássemos uma metodologia, um método puro, a distribuição seria diversa. Isto é, se esta comissão, indicando três elementos, seguisse o método de ontem, essa distribuição não seria aquela que estamos a referir. Poderá fazer sentido, numa lógica de maior representatividade, ser feita uma rotação. Isso é um princípio que nós somos, que nos parece adequado. E é nesse sentido que nós estaríamos de acordo com esta proposta mitigada. Agora, a mitigada tem um objetivo, que é haver uma distribuição nos partidos com a menor representatividade. Mas talvez, não estando aqui também o CDS presente, eu propunha que pudéssemos voltar a discutir este tema com a presença do... Até não sei se temos quórum na sala para continuarmos a... Como eles não estão presentes na sala, estamos aqui nesta questão, portanto, eu propunha que se pudesse voltar a analisar, mas há aqui um princípio que me parece que é de justo equilíbrio, que é tentar haver, não sendo a metodologia por defeito, que seria o método ontem, onde naturalmente o partido com o maior número de deputados teria uma vantagem, digamos assim, em termos numéricos, de representatividade, parece-me que aquilo que faz mais sentido é haver uma rotação entre os outros partidos. Não, não me parece que seja adequado estarmos a fazer uma análise estrita se a COSAC releva ou não releva, porque também não estamos a seguir uma regra que é a regra estrita. Estamos a utilizar uma regra mitigada que tem como objetivo uma representatividade, uma diversidade nessa representatividade dos partidos que seguiram a metodologia de ontem não teriam essa representatividade, e portanto parece-me que esse é um princípio mais adequado. Mas talvez fosse bom podermos discutir com a presença de todos os partidos aqui, de maneira a chegarmos a uma decisão que me parece que terá que ser consensual.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Esta questão é uma questão que está, enfim, consensualizada desde a última sessão, desde a última legislatura. Houve a adoção do método mitigado de ontem,
para exatamente assegurar nestas delegações a representatividade dos pequenos partidos. Não houve ainda nenhuma alteração desta regra. Não havendo alteração desta regra, esta regra está em vigor. Também está em vigor o princípio que subjaz a esta regra de que a rotatividade entre os pequenos partidos é feita na ordem da sua proporção numérica. Ou seja, seria numa primeira reunião o partido que tem menos, que tem mais deputados, neste caso o Bloco de Esquerda, depois o CDS-PP e depois o PCP. Diz o Sr. Deputado Vitalino Canas, e muito bem, esta delegação parlamentar não tem nada a ver com as regras da COSAC que foram aplicadas à COSAC e com a representatividade que se assegurou à COSAC. Eu disse isto desde o início, não tem nada a ver. Mas a mesa entendeu, porque há uma discussão latente e uma espécie de mal-estar latente relativamente a esta questão, que, enfim, começa a ser visível, a mesa entendeu, no seu douto ou mau critério, que para acautelar que não houvesse a impressão de que se estava a privilegiar um dos pequenos partidos a que se tem que assegurar a representatividade no método de ontem mitigado que foi aceito e que está em vigor ainda, que em vez de se fazer apelo ao princípio que subjaz a esse princípio do método de ontem mitigado, que não se indicasse como impõe esse princípio que subjaz, volto a frisar, a representação do Bloco de Esquerda, que fosse um elemento CDS-PP. Eu não estou a apelar a princípios regimentais, nem a princípios de consuetudinários ou de tradição que foram aqui assumidos nesta Câmara. E não é um trabalho fácil para mim. Por isso eu estou a apelar a uma questão só de bom senso. Há uma representação que não ficará prejudicada do outro partido que agora não iria, com a adoção deste critério que eu agora estou a apontar de ir um representante do CDS-PP. É isto. Aceitam esta posição que a mesa quer assumir numa base de, enfim, de equilíbrio e de bem-estar de todos na representação destas delegações, ou não querem assumir? E eu, democraticamente, aceitarei o veredito se me disserem que eu estou a fazer mal este apelo ou a dirigir mal este pedido de representatividade de um pequeno partido para esta delegação em particular. Estão à vontade. Pronto, e é isto que eu tenho a dizer.
Obrigada, Sra. Presidente. Três coisas, então, relativamente a este assunto. Em primeiro lugar, acho que é importante a questão que foi levantada agora pelo Sr. Deputado Vitalino Canas sobre a COSAC, que na altura se levantou a discussão de poder haver, e houve propostas de alteração da forma como se faria, sendo que haveria sempre dois deputados que iriam ser os rotativos, e essa situação, essa discussão acabou por nunca ter uma conclusão. Se calhar poderíamos pensar numa próxima conclusão para essa proposta. Mas essa proposta já foi à Conferência de Líderes? É que, pelo que eu sei, ainda não foi discutida sequer na Conferência de Líderes. Se calhar é bom fazer esse apelo de novo, para que, por parte de todos nós, para que seja discutida, para ser encerrado esse assunto. E também acabou por aqui nos dar um pouco da memória histórica, que eu pessoalmente não tenho, não é? Sobre como é que funciona esta questão. Agora, acho que, não estando aqui, e apesar de assegurarmos sempre o quórum relativamente ao que foi o início da reunião, tendo em conta que implica aqui também um partido que não está representado, era avisado, de facto, que estivessem presentes. Poderemos, na próxima reunião, logo no início, por exemplo, em vez de deixarmos para o fim, logo no início da reunião, ser logo o primeiro ponto de discussão, agora nada a colocar à proposta feita pela mesa e pela Presidente, será discutida, penso é que deve ser discutida com a presença também do CDS-PP, acho que é mais avisado.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos.
Sr. Presidente, era um bocadinho neste sentido que já foi aqui colocado. Obviamente devemos ter um tempo limite para esta decisão, porque tem que se preparar naturalmente a deslocação, mas eu creio que perante um conjunto de questões que foram suscitadas, creio que seria mais avisado não tomar nenhuma decisão hoje e de facto tomar numa próxima reunião. Eu ainda tenho aqui uma preocupação, mas essa também vou eu própria ponderar com o meu grupo parlamentar, mas eu creio que a questão suscitada pelo grupo, pelo Partido Socialista, nomeadamente pelo Sr. Deputado Vitalino Canas, que deve ser também tida em conta nesta discussão e nesta reflexão que estamos aqui a ter em relação à composição desta delegação.
Muito obrigada, Sr. Deputados. Fica então consensualizado, pelo menos pelos grupos que aqui se expressaram, que este assunto vai ser objeto de apreciação na próxima reunião, não ficando hoje decidido. Muito obrigada, senhores deputados. Tenho agora a última informação, que é a seguinte. Conferência sobre Segurança e Defesa na União Europeia. As Comissões de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, de Defesa Nacional e de Assuntos Europeus pretendem levar a efeito conjuntamente uma conferência subordinada ao tema Segurança e Defesa na União Europeia, nos dias 29 ou 30 de março, da parte da manhã, e a título indicativo com estes painéis: revisão da Estratégia Europeia de Segurança, Pooling and Sharing e papel da Europa no mundo. Já foram solicitados o apoio e a participação de Sua Excelência o Presidente da Assembleia da República, e irá ser enviada uma carta ao Presidente da Assembleia da República sobre este assunto, se os senhores deputados não tiverem nada a opor à realização desta conferência. E os oradores, em princípio, serão objeto de uma lista constituída por oradores estrangeiros e oradores portugueses, numa proporção equilibrada. Se não tiverem nada a opor, e acho que não têm, esta é uma matéria que está já praticamente consensualizada, para não dizer consensualizada, entre as três comissões, agora é fazer o seguimento normal junto do Presidente da Assembleia da República. Tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos.
Sr. Presidente, queria só fazer duas questões. Se por um lado, no programa desta conferência está previsto algum espaço específico para a participação dos vários grupos parlamentares. E a segunda questão, falou em oradores, seriam previstos com oradores estrangeiros e portugueses, se há possibilidade ou não de os grupos parlamentares proporem oradores.
Obrigada por essas perguntas. São perguntas que eu irei levar à consideração dos outros colegas das outras comissões, exatamente para tentarmos estabilizar o programa que temos que desenvolver. Depois darei notícias sobre isso. Senhores deputados, nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a sessão. Muito obrigada pela vossa presença e pela vossa participação. Continuação de boa semana de trabalho.